Bem, nós estamos aqui no rádio ao vivo pela Rede Jovem Pan Sat. Vamos agora falar sobre meditação com a doutora Denise Menezes, médica neurologista especializada em homeopatia e acupuntura, professora de bases neurológicas do diagnóstico do Departamento de Psicologia do Desenvolvimento da PUC São Paulo. A meditação é uma prática milenar que por muito tempo foi vinculada exclusivamente às filosofias orientais, e os benefícios produzidos por essa prática fizeram a meditação se tornar objeto de estudos científicos. É sobre a meditação que nós vamos então conversar com a doutora Denise Menezes, médica especializada em neurologia, homeopatia e acupuntura. Doutora Denise, boa noite, como está?
Boa noite, tudo bem? Como é que vai, Freitas?
Prazer tê-la aqui conosco no Rádio ao Vivo falar sobre meditação.
Prazer é todo meu.
O que as pesquisas científicas dizem sobre a meditação?
Bom, a prática de meditação, ela pode ser entendida como uma prática que nos faz transcender a forma rotineira de funcionar. Então, o nosso cérebro, ele funciona através de condicionamentos. Nós, desde que nascemos, vamos fazendo uma série de circuitos neuronais que nos condicionam a nos comportarmos de determinadas formas, o que é útil, tá certo? Você não poderia, por exemplo, dirigir um carro a vida inteira igual você dirigiu o primeiro dia que você pegou um carro para dirigir. Então, nós temos mesmo que fazer circuitos de automatismos, circuitos de condicionamentos que nos facilitam, nos possibilitam até a sobrevivência. Porém, de uma maneira geral, nós acabamos exagerando nisso. Nós acabamos nos comportando de uma forma automática, de uma forma condicionada, a maior parte do tempo, o que é um desperdício. Por quê? Porque quando nós repetimos comportamentos, nós não achamos saídas, nós não enfrentamos situações novas ou enfrentamos situações novas com recursos antigos, nós não nos atualizamos internamente para as novas situações. Então, o exagero do condicionamento acaba tornando a nossa vida menos bonita, menos criativa, mais problemática. E isso, sem dúvida nenhuma, vai repercutir na nossa fisiologia. Que hormônios nós fabricamos, que substâncias estão atuando em cima das células, a nossa bagagem genética, por exemplo, nós temos 90% dos genes inativos. Desses genes que estão inativos, muitos poderiam ser genes úteis, se estivessem ativos. Por outro lado, muitas vezes nós temos heranças de determinadas doenças que, se o gene estiver inativo, nós não adoecemos, apesar de termos herdado a propensão a ela. Se nós começarmos no dia a dia a viver de uma forma muito condicionada, sem criatividade, nós vamos transformar o nosso dia a dia numa rotina, no mínimo, tediosa, se não for estressante. Na maioria das vezes, uma rotina de estresse, né? E esses hormônios relacionados com estresse, com ansiedade, com depressão, acabam ativando dentro do núcleo das nossas células os genes relacionados às doenças que, enfim, nós herdamos dos nossos antepassados. Então, o que que acontece? Se você pratica meditação, você tem momentos do dia em que você transcende esses circuitos condicionados e você põe o cérebro para funcionar usando circuitos novos, independentes de respostas aprendidas, e você começa, por um lado, a ter naqueles momentos um funcionamento livre dos hormônios e dos neurotransmissores, dos peptídeos relacionados com o estresse, e, por outro lado, você limpa a mente desse condicionamento e fica aberto para o novo, aberto para a criatividade. Acaba sendo extremamente útil para a saúde, para o bem-estar, em todos os sentidos.
Certo. Agora, doutora Denise Menezes, a gente sabe que a meditação é realmente uma prática milenar e durante muito tempo, né, vinculada às filosofias orientais. Como é que a gente pode dizer como está a meditação aqui no Brasil? Pratica-se pouco a meditação aqui em nosso país?
Olha, eu acredito que em termos assim de população geral, por uma questão cultural, pratica-se pouco. Mas os centros de universidades estão extremamente abertos e ativos em relação a isso. Nós temos pesquisas com meditação na Unifesp, na USP, no Einstein. Nós temos uma série de cientistas, pesquisadores, tanto médicos como não médicos, mas pessoas relacionadas com a área da saúde, que já despertaram para esse tipo de prática e para pesquisa. De uma maneira geral, os pesquisadores que se dedicam para pesquisa com meditação são aqueles que já sentiram pessoalmente o resultado dessa prática. Por algum motivo teve contato, teve curiosidade, teve interesse, começou a praticar e daí, como viu o efeito disso em si próprio, resolveu se dedicar para a pesquisa. E nós temos bastante gente, muita gente aqui pesquisando. Agora, se você pensar em população geral, nós temos poucos, porque ou são as pessoas que frequentam uma religião em que a prática de meditação faz parte, budismo, taoísmo, enfim, alguma meditação de alguma religião de origem oriental, então que forçosamente vai ter que praticar meditação, ou as pessoas ligadas a esses centros mais de pesquisa mesmo, né? Então, acho que para a população geral ainda é um número muito reduzido de pessoas que meditam.
Agora, doutora Denise, a meditação, ela traz realmente um equilíbrio orgânico ao nosso organismo, saúde física, psíquica, para o ser humano?
Com certeza. Nós, que somos da área científica, vamos na contramão do que os sábios orientais falam. Os sábios orientais dizem assim: meditação se aprende fazendo, se medita por meditar, não é para meditar pensando em nenhum benefício, não é para você já buscar um lucro com o fato de meditar. Mas como nós estamos numa cultura onde as pessoas não meditam, é impossível despertar o interesse, por exemplo, de um paciente, no meu caso, né, que eu tenho um grupo de meditação no consultório, como é que eu vou despertar o interesse de um paciente em aprender a meditar se eu não explicar para ele os benefícios? Então, nós aqui temos que ir um pouco na contramão. Nós primeiro fazemos uma propaganda da meditação para o paciente. E realmente tem um número muito grande de trabalhos. Por exemplo, tem um trabalho que mostrou voluntários iam se vacinar para gripe. Tem trabalho com vacina de gripe, tem trabalho com vacina de meningite meningocócica. Então, pegava um grupo que meditava e o grupo que não meditava. O grupo que meditava fabricava muito mais anticorpos, ou seja, a vacina fez mais efeito, o organismo estava imunologicamente melhor do que o grupo que não meditava. Nós temos, por exemplo, pesquisas, existem muitas pesquisas com eletroencefalograma, um tipo de eletroencefalograma que é usado para pesquisa, não é o comum da clínica, né, em que mede a quantidade de ondas cerebrais relacionadas com afeto positivo, relacionadas com bem-estar, felicidade, bom humor. E também o resultado é exatamente o mesmo. Tem um trabalho, por exemplo, em que fizeram o eletroencefalograma de todos os voluntários. Depois, parte deles foi praticar meditação, fez um curso de 8 semanas de meditação. E depois se repetiu o eletroencefalograma de todos novamente. O grupo que foi aprender meditação e praticar meditação estava com a quantidade de ondas cerebrais relacionadas a afeto positivo significativamente maior do que o grupo que não tinha ido praticar meditação. Então, assim, trabalhos como esses tem muitos, mostrando que realmente existe uma diferença orgânica para quem pratica meditação. É lógico que quanto mais praticar, mais profunda vai ser a meditação, maior o benefício. Mas mesmo uma pessoa iniciante, alguém que está ainda tentando, eu costumo até brincar com meus pacientes, porque eles dizem assim: ah, mas eu toda hora me distraía. E eu digo assim: bom, então entre uma distração e outra distração, você meditou. Isso aí já faz diferença para o seu organismo.
Tá certo. Agora, é preciso silêncio, recolhimento e também adquirir novos hábitos, né? O que não é fácil. Mudar hábitos antigos sempre é difícil, né?
Muito difícil. Por isso que eu sugiro para quem quiser começar a praticar meditação, procurar fazer em grupo. A pessoa fazendo sozinha, ela precisa ter uma força de vontade muito grande para conseguir introduzir esse hábito. Então, você se unir a um grupo, até pelo encontro, tal dia da semana, vai rever as pessoas, já tem aquela motivação maior. E quando você medita junto com outras pessoas, o nível de meditação é sempre mais profundo, mesmo para quem tem hábito de meditar há muitos anos. Eu medito há 15 anos e não dá para comparar. Quando você medita junto com outras pessoas, é uma energia diferente, é um tipo de meditação bastante diferente e muito prazerosa. Agora, em relação a barulho, existem muitas técnicas de meditação. Algumas podem ser feitas, sim, num local barulhento. Você pode meditar andando na rua, você pode meditar dirigindo um carro. Existe uma meditação chamada meditação na ação, que é simplesmente a prática de você estar tão entregue ao que você está fazendo naquele momento que você não divide a mente com outros pensamentos. Então, por exemplo, você está dirigindo o carro e em vez de você dirigir o carro pensando na agenda ou pensando no que fez ontem ou antecipando o que vai acontecer daqui a pouco, não, você simplesmente olha a rua, olha as pessoas, sente o volante nas mãos, sente a temperatura do ambiente, você fica inteiro entregue àquele momento presente. Cada vez que você se distrair, volta de novo. Hoje já estou pensando de novo no que vai acontecer domingo. Não, deixa eu voltar para cá. Cada vez que você volta para o momento presente, isso tem um efeito de meditação. Até porque, se você vive o passado ou o futuro, tem grande chance de você estar vivendo uma coisa sofrida. Você está pensando num problema ou está antecipando um problema e ficando ansioso. E se você está vivendo o momento presente, você já não fabrica hormônio de estresse. Porque o momento presente poucas vezes é sofrido. Você pode estar com uma dor, você pode estar sendo assaltado. Então vai ser sofrido o momento presente. Mas a maior parte do tempo, o momento presente é o momento presente sem dor. É você estar olhando uma paisagem bonita, estar sentindo um cheiro gostoso, estar ouvindo uma música agradável, estar olhando para uma pessoa que você simpatiza. E se você conseguir adquirir o hábito de viver esse momento presente, sem pensar na briga que teve em casa, sem pensar na conta que vai pagar semana que vem, você vai ter muito mais momentos felizes do que quem fica preso ao passado e ao futuro. Então, a meditação na ação você faz em qualquer ambiente. Pode ser silencioso, barulhento, pode ser frio, calor, não importa a roupa, não importa a música, não importa. Não tem ritual para meditação na ação.
Agora, a senhora citou, doutora Denise Menezes, a senhora citou mais um tipo de meditação. Existem ainda outros tipos de meditação? E quais as diferenças?
Olha, o estado de meditação, vamos pensar assim, o estado fisiológico de meditação é o mesmo para qualquer meditação. O que muda é a prática, você vai ficando num estado mais aprofundado. Mas, por qualquer caminho, você pode chegar nesse estado. Agora, as técnicas para você chegar nesse estado de meditação é que variam muito. Por exemplo, no Zen Budismo tem a meditação Zazen. Você senta no chão, virado por uma parede branca, os olhos entreabertos, e você conta a respiração de 1 a 10. Sempre que você se distrair, volta para o 1. Se você passar do 10, é sinal que você estava contando automaticamente. Então, você também se distraiu, você volta para o 1. E, simplesmente, esse seu esforço de prestar atenção na respiração, contando, vai fazer com que você não pense em outras coisas. Então, isso é uma técnica de meditação muito útil, por sinal, é ótima para principiante, que é a meditação Zazen. Existem meditações com mantras. Então, a meditação transcendental tem mantras, meditações tibetanas tem mantras. Se você pegar, por exemplo, a meditação do professor Benson, da Universidade de Harvard, ele há mais de 30 anos pesquisa meditação e ele que fundou o Instituto Mente-Corpo da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Ele faz uma meditação sentadinho, você senta numa cadeira, põe os pés no chão, deixa os braços apoiados nas coxas e você repete no ritmo da respiração um mantra, que pode ser uma palavra, uma frase, que você mesmo escolhe. O segredo é não contar para ninguém que frase é essa? Por quê? Porque se alguém ri, se alguém faz piada, se alguém tem uma reação negativa ao seu mantra, ele perde a força. O mantra tem que ser uma coisa sagrada, só sua, né? Não é à toa que na Bíblia diz que não se pode dizer o santo nome de Deus em vão. Por quê? Porque tudo que você fica repetindo muito vai perdendo o valor, vai perdendo o sagrado.
Tá certo.
Então você escolhe um mantra para você e você, só você sabe esse mantra, e você repete no ritmo da respiração. Essa é a técnica do Benson lá em Harvard. A vantagem de você contar de 1 a 10 é que você repetindo um mantra, se você começar a se distrair devagar, você pode não perceber se você é principiante, né? Você pode repetir o mantra automaticamente, na verdade está pensando em outras coisas. E já se você conta de 1 a 10 e isso acontece, você se pega dizendo 21, 22, 23, aí você percebe, epa, não estava meditando, estava no automático. Então essa técnica de contar de 1 a 10 para principiante é muito boa, porque você vai ter, com o passar do tempo, perfeita noção do quanto você está conseguindo meditar. Porque se você conseguir chegar de 1 a 10, volta para o 1, chega no 10, volta para o 1, chega no 10, muitas vezes seguidas, significa que todo esse tempo você esteve meditando em algum nível de profundidade. Pode ter sido até uma meditação superficial, mas você meditou, você tem essa medida. Agora, para quem já tem uma certa prática, ou por uma questão mesmo de temperamento, alguém pode se dar melhor repetindo um mantra. Então, existem mantras pré-determinados, como tem em várias religiões da Índia, da China, e a própria meditação transcendental, são mantras que alguém dá para você. Agora, existe essa possibilidade, escolha você mesmo o seu mantra. Uma frase, uma palavra, um trecho de oração, alguma coisa que tenha um significado apaziguador, um significado afetivo, positivo para você, e faça dessa palavra ou dessa frase o seu mantra. Repita no ritmo da respiração. Existem técnicas de meditação girando, dançando, existem muitas, muitas técnicas de meditação. O que eu sugiro para alguém que esteja interessado em fazer meditação é conhecer algumas, até para descobrir qual que combina mais com o seu temperamento. Às vezes eu tenho paciente que diz assim, doutor, eu já tentei tantas vezes meditar e não consigo. Aí quando vai e faz o curso, entra em contato com alguma técnica que combina mais com o jeito dele ser, e pronto, aquela técnica ficou mais fácil para ele. Agora, quando você escolher uma técnica, pratique sempre essa técnica. Por quê? Porque o seu cérebro vai aprender cada vez mais rapidamente você chegar no estado de meditação pelo fato de ter treinado muitas vezes a mesma técnica. Facilita.
Agora, doutora Denise, a senhora tem um grupo de meditação organizado, né?
Tenho.
Como é que são as reuniões?
Então, é assim. Eu dou uma aula, é uma aula num sábado, eu dou várias vezes por ano, mas é uma aula que é das 8h30 da manhã às 14h. A próxima vai ser agora em 14 de fevereiro. É uma aula só. Quem assiste não precisa assistir de novo. Agora, quem quiser assistir mais de uma vez, pode. De qualquer forma, eu dou essa aula onde eu explico o desenvolvimento do cérebro, onde as emoções interferem no desenvolvimento do cérebro e onde a meditação pode ajudar a facilitar o seu funcionamento cerebral e, portanto, o seu funcionamento orgânico como um todo. Então, essa é uma aula e, no final, eu ensino 3, 4 técnicas. Quem fez esse curso está liberado para participar do meu grupo de meditação, que é toda quarta-feira, das 9 às 10 da noite, no meu consultório. É um grupo aberto, é gratuito. A única coisa que eu exijo é que tenha assistido a aula. Por quê? Porque no dia do encontro eu já não fico ensinando o beabá.
Quer dizer,
a gente já
existe,
encontra e medita mesmo.
É preciso esse pré-requisito de assistir a uma palestra.
Isso.
Quem quiser conhecer, experimentar ou até incorporar-se, precisa assistir a palestra em que é explicado como é a base de tudo.
Exatamente.
Tá.
Exatamente. Para entrar no grupo, precisa assistir essa palestra. Há pessoas que fazem a palestra já sabendo que não vão entrar para o grupo porque, por exemplo, moram muito longe do meu consultório. Então, eles já sabem que não vão ter disponibilidade de vir. Mas só deles assistirem o curso, eles já começam a fazer em casa, ou ir numa yoga perto de casa e já usar a técnica que eu ensinei. E, então, tem muita gente que faz só para conhecer. Agora, parte dos que fazem o curso se incorporam ao grupo de uma forma livre. Então, tem gente que vem toda quarta-feira, tem gente que vem uma vez no mês. Tem gente que está numa fase de vida mais estressante, vem toda quarta-feira, depois fica 8 meses sem vir, aí vem uma vez por ano. Então é uma coisa completamente livre. A única coisa que eu peço para os pacientes, ou não é só paciente, às vezes são amigos de pacientes ou pessoas que ouviram falar no grupo, quem tiver feito o curso e quiser vir na quarta-feira, eu sempre peço para confirmar na quarta-feira à tarde com a minha secretária.
A senhora tem um telefone para disponibilizar? A senhora tem um telefone para disponibilizar para algum interessado?
Tenho sim. É o telefone do meu consultório, é 5575-9357. A secretária, embora esteja lá o dia todo, ela atende telefonema na parte da tarde apenas, entre 13 e 18 horas. Mas se ligarem no horário em que ela não está disponível para atender telefonema, é só deixar recado que ela retorna a ligação.
Pode repetir o telefone, por favor, doutora Denise.
5575-9357.
Tá certo. E o grupo é bem eclético, não tem problema nenhum,
bem,
né?
Bem eclético. Todas as idades, todas as religiões. Então porque tá certo. É uma coisa que não está vinculada a nenhuma religião. É um grupo de meditação, de orientação bem científica, não é ligada à religião.
Aí então, fica o convite para algum ouvinte da Jovem Pan que esteja interessado aqui de São Paulo, da capital paulista ou das cidades da Grande São Paulo, que quiserem conversar a respeito, tem o telefone que a doutora Denise deixou, é só ligar e falar, fazer as perguntas necessárias. Doutora Denise Menezes, muito obrigado pela participação aqui no nosso Rádio ao Vivo, pela Rede Jovem Pan Sat. Foi um prazer tê-la aqui falando sobre meditação. Muito obrigado.
Freitas, o prazer foi todo meu. Eu sou uma paladina da divulgação da meditação. Então, a oportunidade que você me deu, para mim, foi uma grande honra.
Prazer foi todo nosso. Aí, portanto, a doutora Denise Menezes, médica neurologista especializada em homeopatia e acupuntura, professora de bases neurológicas do diagnóstico do Departamento de Psicologia do Desenvolvimento na PUC São Paulo, falando hoje aqui no nosso rádio ao vivo sobre o tema meditação. Um abraço, doutora Denise.
Um grande abraço.